André, o que você faz quando você ouve um não?
Respeito a decisão, né?
Tá certíssimo, mas você sabe que nem todo mundo age dessa forma, né?
Verdade, Suelen. Bora falar de ações que promovem o respeito à mulher?
Vamos sim.
GovCast RJ.
Está no ar mais um GovCast RJ, o podcast do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa, estou aqui de volta com ela, Suelen Guedes, que voltou de férias. E aí, Suelen?
Bem, amigo. Então, antes de chamar as nossas convidadas de hoje, deixa eu dar aquele recadinho para você receber uma notificação toda vez que sair um episódio novo do GovCast RJ. É só você seguir na sua plataforma favorita e ativar o sininho também.
E se você prefere ouvir em áudio, estamos lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, em todas as plataformas.
Agora sim, vamos chamar elas, as nossas convidadas de hoje. Eu estou aqui com a secretária da Mulher, Heloísa Aguiar, e a delegada Gabriela Fombolver, diretora das Delegacias de Mulheres. Seja muito bem-vinda ao GovCast RJ, tudo bem?
Tudo bem, obrigada. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite.
Prazer é nosso. Vou começar do início, né? O que faz a Secretaria da Mulher?
Olá, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Essa é a pergunta de um milhão, né? A gente é a secretaria mais nova das secretarias do governo. A gente nasceu nesse governo do governador Cláudio Castro. Fomos instituídos no decreto dia 2 de janeiro. E a Secretaria da Mulher, ela era uma subsecretaria dentro do desenvolvimento social. Hoje ela foi elevada a uma pasta, né, de secretaria. A gente tem um trabalho transdisciplinar, interdisciplinar com as outras secretarias, porque nós somos uma secretaria meio. Nós não executamos política pública na ponta. A gente não administra ainda, né, um equipamento grande. A gente, nesse primeiro ano, a gente está fazendo muita articulação com os municípios para que a gente possa implementar, de fato, uma política pública para a mulher. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher, a política pública ficava dentro do desenvolvimento social. Em muitos municípios ela ainda está dentro do desenvolvimento social, da assistência social, e nós estamos aqui para articular para que essa secretaria, essa pasta para a mulher, tenha um organismo próprio nos municípios. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 3 CIANs, centros especializados, que a gente vai falar mais um pouquinho, mas objetivamente é que a gente olhe para a mulher em cada área do governo e veja quais são os programas e projetos destinados a essa mulher.
Muito bom. O governo do estado, ele também lançou o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é junto com outras secretarias, assim como você falou aí. Como é que funciona esse pacto?
Ele é um conjunto de ações, mais de 120 ações, que nós nos reunimos aí durante 3 meses para que a gente possa criar um plano estadual, né? O pacto é um conjunto de ações, nós vamos monitorar, nós vamos rever esse pacto com a sociedade civil, com a polícia civil, com a polícia militar, com a Secretaria de Educação, com a OAB. São atores importantes na política pública para a mulher. E ele é um documento vivo, temos ações específicas de cada área. Dentro da educação, nós vamos falar para a rede pública, para os estudantes, sobre o tema da violência contra a mulher. Na saúde, nós vamos falar dentro dos equipamentos de saúde, que já existem alguns espaços específicos de acolhimento quando essa mulher chega. Então, ele é um pacto, é um documento vivo, que ele vai sempre ser, né, revisto por uma equipe de quem participou, um grupo de trabalho, mas que nós vamos propor daqui a 6 meses, 1 ano, nós vamos propor o plano estadual de enfrentamento à violência contra a mulher.
Agora, doutora Gabriela, falando das DEANs, que são as delegacias de atendimento à mulher, muitas vítimas antes elas se sentiam envergonhadas ou com medo de fazer a denúncia. Hoje em dia esse cenário já mudou? Elas já costumam procurar mais a ajuda do Estado?
É, Suelen, na verdade, além também dessa vergonha, né, desse sentimento que a gente sabe que ela não deve sentir, né, porque na verdade ela é a vítima. A grande realidade é que essa mulher sequer entende que ela está sendo vítima de uma violência. Por quê? Porque, normalmente, só a violência física é que é muito notada, né? Só que a Lei Maria da Penha, ela nos fala sobre 5 tipos de violência que a mulher pode ser vítima. Além da violência física, ela pode ser vítima também de uma violência sexual. Só que essa é muito difícil da mulher entender, principalmente as que são casadas. Por quê? Porque acham que a obrigação do matrimônio ter a relação sexual. E elas acabam, muitas vezes, sendo forçadas por esses homens a manter relações sexuais. Só que elas não entendem que isso é um estupro, né? Também nós temos a violência patrimonial, que é aquela violência em que o homem destrói todo o material dela. Às vezes, a mulher ela tem dentro da sua casa utensílios de manicure, por exemplo, né, para ter o seu sustento, e ele vai lá e quebra tudo. Isso é também uma violência. Só que a mulher não entende que isso é violência. Principalmente a violência psicológica e a violência moral, né, que a gente fecha os 5 tipos de violência, são as mais difíceis de ser percebidas. Por quê? Porque é aquela violência mais sutil. É aquela violência que o homem pode até começar fazendo intimidações para que a mulher sequer tenha mais amizades, para que a mulher não tenha contato com ninguém. Então, a mulher agora, ela está começando a visualizar esses outros tipos de violência. E é muito importante, né, esses meios de comunicação, como aqui nós estamos fazendo esse podcast, para passar informação, porque a gente costuma dizer que informação é poder.
Sim,
né? Se a mulher não se sentir empoderada e não souber dos seus direitos, como ela vai poder sair desse ciclo da violência? Né? Então, realmente, a gente tem visto um número crescente de registros de ocorrência, mas isso também é um paralelo, porque diminui a subnotificação da violência doméstica, e isso é, sim, importante, porque a gente precisa enfrentar de frente essa violência. E eu trago agora, né, falando ainda sobre essas questões, né, de como têm sido os números, sobre esse primeiro semestre do ano de 2023. Nós temos 14 delegacias de mulheres no estado do Rio de Janeiro. Nessas 14 DEANs foram registrados mais de 16 mil ocorrências. Muita coisa, né? E olha que a gente ainda sabe que tem subnotificação. Só para a gente ter uma noção da gravidade do que é essa violência contra a mulher. Foram mais de 13 mil pedidos de medida protetiva, foram mais de 7 mil inquéritos relatados, 630 pessoas que foram presas, agressores de mulher que foram presos, e 55 armas apreendidas nesse primeiro semestre. Então, assim, as DEANs estão trabalhando muito, que é para realmente reforçar essa mulher que, se ela quiser, ela pode e deve procurar uma DEAN. Ela terá o apoio do Estado, porque, como a nossa secretária Luísa falou, a Secretaria da Mulher, ela integra, né, todas as outras faces do governo que estão aqui para dar um suporte para essa mulher. Então, ela pode escolher outro meio de acesso, pode não ser uma DEAN, né, pode ser um centro de referência, né, secretária? Enfim, essa mulher precisa entender que o governo do Estado do Rio de Janeiro está aqui para apoiá-la, para ela conseguir quebrar esse ciclo da violência.
Muito bom. Os números são muito altos, mas se os números são altos, é sinal de que as pessoas realmente estão indo, né? Estão se sentindo seguras ali para poder fazer essa denúncia. Agora, delegada, tem uma delegacia que está prestes a abrir em Campo Grande, né? Você pode falar um pouquinho dessa inauguração para a gente?
Ah, sim. Até fico feliz porque, quando eu falo de Campo Grande, é um bairro que é muito querido, porque eu já morei em Campo Grande. Minha família é de Campo Grande. E eu ingresso, né, nesse mundo de enfrentamento à violência contra a mulher exatamente na DEAN de Campo Grande. Em 2010, eu comecei, né, lá sendo delegada assistente e depois, no ano seguinte, delegada titular. E a DEAN, por questões de necessidade, cidades, né, do espaço físico, ela precisou ser deslocada para a área de Pedra de Guaratiba, dividindo o prédio da 43DP. E isso dificulta muito o acesso das mulheres para fazerem esse registro. Então, o governador Cláudio Castro nos deu essa alegria, né, nesse mês do agosto lilás, e estamos, assim, muito felizes com o retorno da Delegacia de Mulheres de Campo Grande para o bairro de Campo Grande, porque sabemos que vai ser um acesso muito bom, principalmente, exato, né, que é ali um bairro central da Zona Oeste, né, e a Delegacia de Mulheres lá de Campo Grande, ela tem atribuição em toda a Zona Oeste, então é bom a gente deixar isso bem claro, que mulheres que forem agredidas, por exemplo, em Santa Cruz, né, se quiserem fazer o registro lá na Delegacia de Mulheres de Campo Grande, podem fazer, e a gente sabe que tem ali o acesso fácil com um trem muito próximo, sim, né? Ali a Cesário de Melo com circulação do BRT. Então, vai ser muito bom para essas mulheres da Zona Oeste esse retorno da DEAM para Campo Grande.
A gente está falando de capital, mas e no interior, como é que funciona?
Nós criamos um projeto que é o NIAM. O que é o NIAM? O NIAM é um Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, exatamente para esses municípios do interior que não têm DEAM poderem ter um atendimento adequado, capacitado, humanizado e principalmente integrado de proteção à mulher. Então, normalmente a gente faz uma parceria com o município e com o Tribunal de Justiça e dentro dessa delegacia, né, que é uma delegacia que a gente chama de distrital, do bairro, a gente faz uma sala com um ambiente acolhedor, né? Que ele vai ser pintado de lilás, uma parede, sim, porque lilás é a cor internacional do combate à violência contra a mulher. A gente pega e capacita os policiais da delegacia. A gente coloca principalmente uma policial mulher para que ela possa atender. A gente sabe que o enfrentamento à violência contra a mulher, ele deve ser feito tanto por homens quanto por mulheres. Mas a gente também entende o lado da vítima, principalmente nos casos de agressão sexual, que às vezes ela não quer ser atendida por um homem porque ela acabou de ser violentada por um homem. Sim. Então, a gente tem que ter também essa sensibilidade. E, então, a gente faz a capacitação dessa policial para que possa ter uma oitiva mais
Sensível.
Isso, secretária, sensível, é a palavra certa mesmo. E que ele saiba também da integração com a rede de apoio municipal. Porque o combate à violência contra a mulher, ele não vai ser feito só pela polícia. Não pode, não deve. Ele precisa ser totalmente integrado, né, secretária? A gente precisa que a mulher ela tenha a sua autonomia financeira. Muitas vezes essa mulher ela está muito abalada psicologicamente, então ela vai precisar de um atendimento psicológico. E aí a gente vai contar com a rede municipal de apoio a essa mulher. Então, União, ele tem essa perspectiva toda. A gente está muito feliz com a inauguração. Inauguramos esse mês de agosto o NIAM de Vassouras. E temos certeza que iremos inaugurar mais NIANs aí pelo interior do nosso estado.
Agora, secretária.
Ah, obrigada. Estava esperando aqui, ansiosa para não atrapalhar a delegada.
Não, que isso.
E eu falo para caramba, hein? Se vocês não me cortarem, né, Elô? Elô tem que me cortar também, que eu falo a beça.
Não, tudo bem. É que o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, Márcia Lira, ele foi reinaugurado recentemente.
Foi.
Eu vou pedir para a senhora explicar o que são os CIANs e que serviços que eles são oferecidos. Dessa reforma, claro.
A gente, no Rio, tem esse centro que é uma referência no acolhimento para a mulher vítima de violência. O CIAN Márcia Lira tem 22 anos, ele fica no centro do Rio de Janeiro. Nós temos profissionais, técnicas maravilhosas. Dali a gente pode dizer que é o berço da política pública para a mulher, né? Ali que começou, dali a gente expandiu as capacitações através da coordenadora Cristina Fernandes, que é uma referência. Então nós temos uma equipe técnica muito preparada no nosso estado. E como a doutora Gabriela falou, o estado, a Secretaria da Mulher é isso, a delegacia das DEANs, os NIANs, são ligados à Polícia Civil. Mas nós da Secretaria da Mulher, as secretarias municipais de assistência social ou da mulher, independente de onde estiver alocada essa política pública, a gente precisa ter esses espaços de acolhimento, que é o que o senhor Marcia Lira faz. Ele tem profissional de assistente social, psicólogo, advogado, porque às vezes essa mulher não quer ser atendida numa delegacia e está tudo bem. Sim, às vezes a gente é super compreensível, dependendo do crime, dependendo do tempo. A gente precisa entender que essa mulher tem um tempo para entender o tipo de crime, para aceitar, porque ela está numa condição até de vergonha com um companheiro que ela está há muito tempo, com o marido, pai dos filhos. Então é uma questão muito complexa, e por isso que eu falei, o profissional, tanto da polícia quanto dos CIANs, do equipamento que for, tem que ser muito bem treinado e tem que ter muita sensibilidade. E aí não é papo, né, de mimimi, muito pelo contrário, é papo de respeito, é papo de sensibilidade, é empatia, se colocar no outro. Então, os NIANs, os CIANs, e todos os equipamentos de acolhimento que o estado oferece junto com os municípios, e falando em CIAN, nós temos, além do Marcia Lira, que é o nosso primeiro, completou 22 anos, nós temos o Cian Baixada e o Cian Queimados, que estão diretamente ligados a nós da Secretaria Estadual da Mulher. Então, o Cian Marcia Lira fica aqui no centro do Rio de Janeiro, ele é um berço ali de política pública, de treinamento, de capacitação, mas ele aqui é uma das portas de entrada para que essa mulher possa chegar e ser atendida e falar da violência que ela está sofrendo. Nós não precisamos só que essa mulher vá a uma delegacia. Claro que ela... Se for a um CIAN, se for a um CIAN, às vezes, né, troca uma letra, e depois a uma delegacia para fazer a queixa, é o melhor dos mundos. Mas a gente tem que ter muito claro isso, que a gente precisa respeitar o tempo dessa mulher, que às vezes demora 5, 10, 15 anos, 17 anos sofrendo a violência desse agressor.
Agora, secretária, a gente tem visto em muitos eventos do Rio de Janeiro a campanha Ouvi um Não, Respeite a Decisão. Eu queria saber um pouco de vocês como funciona esse trabalho de conscientização nesses eventos, se existe algum tipo de capacitação para o pessoal do evento. Conta um pouquinho para a gente.
Esse evento tem até um número bastante expressivo aqui que a gente conseguiu mais ou menos mensurar. A gente acha, assim, a gente entende que atingiu mais de 1.300.000 pessoas, porque nós começamos no carnaval. A secretaria nasce, né, em janeiro, logo em fevereiro a gente tem o carnaval, e a gente precisava levar uma mensagem para a população da criação da secretaria, Sim. sobretudo de todos os serviços que o Estado oferece. E aí nós, rapidamente, com o apoio do nosso governador, a gente colocou essa campanha, Ouvi um Não, Respeite a Decisão, em parceria com a Polícia Civil, em parceria com a Patrulha Maria da Penha, né, da nossa Polícia Militar, e juntas nós somamos esforços não só na capital, no Sambódromo, onde começou, como no interior. Então nós divulgamos muitos materiais, nós divulgamos o aplicativo Rede Mulher, que é um aplicativo da Polícia Militar, onde essa mulher pode ter acesso aos registros de ocorrência online, onde ela tem toda a relação dos centros de acolhimento, onde ela tem a relação de endereços das DEANs, das delegacias, e essa Ouviu Não, Respeite a Decisão, de repente produtores de evento começaram a nos procurar, que é iniciativa privada junto com o governo, né? Sim. A gente entende que é um trabalho em conjunto da sociedade como um todo, governo, sociedade civil, empresas privadas e grandes produtores, grandes shows da cidade do Rio de Janeiro e dos municípios nos procuraram e pediram para que a gente pudesse capacitar a guarda municipal dos municípios, quando tem um grande festival, uma grande feira agropecuária que nós temos no nosso interior. Então, nós conseguimos levar a campanha Ouvi um Não, que é perene, né, respeite Sim. a decisão, para esses ambientes públicos. E o que acontece nesses ambientes? A gente coloca uma programação, uma identidade visual específica com QR Code para que ela possa baixar o app Rede Mulher. O nosso time da secretaria explica, ajuda a baixar na hora, fala, olha, dá uma orientação no local e orientação para a equipe de segurança das empresas, para que eles possam identificar de forma diferente do que uma briga, né, que não envolva assédio, que não envolva homem e mulher. Então, a gente teve muito sucesso, vem tendo muito sucesso com essa parceria com os produtores de eventos.
Muito legal, eu vi que vocês estiveram lá no Manaus.
A gente ficou muito feliz de ter sido procurados, né, por dois produtores, tanto pela própria produção da Ludmilla, quanto do cantor Thiaguinho, porque era uma necessidade do evento, de tornar o evento mais seguro.
Aproveitar, já que a secretária falou do aplicativo Rede Mulher, para quem não sabe, nós temos um episódio só sobre o aplicativo, tirando várias dúvidas sobre a Lei Maria da Penha. O episódio é com a Tenente Coronel Cláudia Moraes. Está lá no Spotify, é o primeiro dessa temporada. Agora, para terminar, gente, uma pergunta para as duas, né? Como é que nós, homens, podemos auxiliar nessa luta?
Então, é importante a gente falar que a luta do combate à violência contra a mulher não é só das mulheres. Não é, não pode, não deve ser. É uma luta da sociedade, porque é sinônimo de respeito, é respeitar, né? E isso precisa ser falado, comunicado, principalmente com os homens. Por quê? Porque eles têm que ser os nossos parceiros. Eles têm que estar ombreados com as mulheres nesse combate dessa violência. A gente tem que começar falando para as crianças, né? Então, assim, é até importante a gente também comentar que as delegadas das DEANs, elas também fazem a parte preventiva que a Lei Maria da Penha determina. E essa parte preventiva é exatamente você tratar da questão da educação. Como é importante a gente ir em escolas, fazer palestras, escolas. Então, as delegadas das DEANs, elas estão no projeto DEANs nas escolas, que a gente vai até as escolas para fazer palestra, conversar, desde as crianças, adolescentes, também se nos chamarem para conversar nas universidades, a gente vai. Por quê? Porque a gente precisa parar com essa violência. E os homens, eles realmente têm que estar lado a lado. Muitas vezes até me perguntam, ah, doutora Gabriela, a senhora acha que na DEAN tinha que ter só policial mulher? Não, eu não acho. Por quê? Exatamente porque o combate à violência contra a mulher, ele tem que ser feito pelos dois, pelo homem e pela mulher. Então, a gente quer, sim, que os homens venham para o nosso lado, que os homens estejam com a gente, para que juntos a gente consiga realmente tirar esse mal horroroso que existe na nossa sociedade.
E briga de marido e mulher se mete a colher, sim, né?
Por favor, vamos é todos meter a colher, né? Vamos sim, porque salva vidas,
com certeza.
Sabe, André? Você ligar para um 190 da nossa Polícia Militar, você baixar o app da Rede Mulher, você falar que a sua vizinha, que a sua amiga está sofrendo violência, você está salvando uma vida. Sabe por quê? Porque esses são índices. Quando você pega os índices de feminicídio, você vê que essa mulher que foi morta, ela não tinha, na sua grande maioria, nenhum registro de ocorrência anterior, nenhuma medida protetiva. Mas quando você vê o histórico, né, secretária? Quando a família vem nos relatar e nos contar, a própria família fala, mas ela já apanhava, ela já sofria, só que ela...
Ninguém denunciava.
Ninguém faz nada.
Então, a gente tem que meter a colher, sim. Se você sabe que uma amiga sua está sofrendo essa violência, por favor, entre em contato ou chame 190 num caso de emergência. Mas não deixe de falar. A gente, na Polícia Civil, tem o tridígito, que é 197. E lá, a gente, diretamente, no Departamento de Mulheres, a gente tem os policiais também para fazer o atendimento. Não é emergência, tá? Que deixe claro, emergência é 190. Mas no 197 da Polícia Civil, você vai conseguir orientações sobre como a gente faz esse combate à violência contra a mulher.
Importantíssimo.
Às vezes é o pontapé inicial que ela precisa para fazer aquela denúncia.
Né? Exatamente.
E parar também com esse pensamento, muito, geralmente, claro, vem de homens, né? Ah, hoje em dia tudo é assédio. Sim, tem assédio, muito assédio, né?
É isso. A gente tem que, é o que eu falei, a gente tem que enfrentar essa realidade. Exatamente. Se é uma realidade de violência, a gente tem que enfrentar. E não tem jeito, a gente tem que conversar. O governo do estado está aqui com todos os mecanismos, mas a sociedade, ela também precisa entender o seu papel, né? Somos todos juntos, todos unidos, para que a gente consiga realmente erradicar com esse mal da violência contra a mulher na sociedade do Rio de Janeiro.
Eu só queria complementar, se ainda tiver tempo.
Claro.
A gente tem um projeto dentro da Secretaria Estadual da Mulher que chama o CRH, que é exatamente nessa pergunta que você falou, o que os homens podem fazer. Né? A gente tem um profissional, um psicólogo, um homem, que leva toda a capacitação para grupos de homens falando sobre a questão da violência contra a mulher, mas com o objetivo de falar para os homens. É um grupo reflexivo, CRH, que a gente tem sido convidadas por vários municípios para que a gente possa prestar essa consultoria, esse auxílio. Então, a gente precisa falar, sobretudo, para os homens. Não é uma conversa de mulherzinha, é uma conversa de todos e todas juntos, né? Porque a gente aqui é todo mundo junto, falando diariamente, sobretudo para as crianças, para os jovens nas nossas escolas. Então, esse papel nosso de falar e continuar falando, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é a missão, popularmente falando, da Secretaria, que a gente possa levar a todas as áreas do Estado essa mensagem do ouvir ou não respeite a decisão, juntos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, né, que são secretarias muito grandes, que têm os equipamentos nos municípios. Essa mulher, quando chega, às vezes, num posto de saúde, se a gente tem um profissional de enfermagem bem treinado, e é o nosso objetivo, ele consegue identificar lá na ponta que essa mulher pode estar sofrendo a violência contra a mulher. Então, esse é o papel principal da Secretaria da Mulher, articular toda a rede de atendimento do Estado. Obrigada pela oportunidade.
Perfeito, secretária. Então é isso, Heloísa Aguiar, secretária da Mulher, e doutora Gabriela Fombover, diretora da ADEANJ. Obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
É isso, André. Então não se esqueça, para ficar por dentro de todos os episódios, é só você assinar o GovCast RJ na sua plataforma favorita e também não deixe de seguir o GovRJ nas redes sociais.
E se você prefere ouvir o episódio em áudio, estamos no Spotify e todas as demais plataformas. Partiu, Suelen, até semana que vem?
André, até semana.
Então vamos
que
lá.
Vem.
Tchau.
GovCast RJ.
GovCast RJ.